I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa sobre um autor que muita gente gosta, já tivemos vários pedidos sobre ele. Sem muito suspense, vamos logo falar de quem interessa. O programa é sobre o Robert E. Howard, o famosíssimo autor de ninguém menos que Conan. E para poder conversar e falar tudo sobre ele, temos aqui hoje um timaço aqui de entendidos, de conhecidos do autor. Vou começar chamando aqui nosso querido Denilson. Denilson, já é segunda ou terceira vez aqui com a gente?
Isso aí, Ricardo. Prazer conversar com vocês e todo o pessoal aí. Meu nome é Denilson Riz. Eu sou fã de literatura fantástica desde pequeno. Criei um site sobre HP Lovecraft, o site lovecraft.com, e posteriormente ao site aí uma editora, a editora Clock Tower, que tem aí aos pouquinhos se dedicado a lançar livros desse gênero de ficção, horror e fantasia.
Temos aqui também outro que está voltando aqui, já esteve com a gente aqui, Daniel Dutra. Seja bem-vindo mais uma vez, Daniel.
Oi, tudo bem, pessoal? É bom estar aqui de volta mais uma vez. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Daniel Dutra. Eu sou formado em letras e escrevi uma tese de doutorado sobre o H.P. Lovecraft. E agora tive o grande prazer de trabalhar como tradutor de vários contos do Robert E. Howard, também para a editora Clock Tower.
Participando aqui com a gente também, um convidado de última hora que não teve muito tempo de estudar para esse episódio aqui de Robert Howard, mas como ele já sabe tudo mesmo, vocês já conhecem, ele já esteve aqui com a gente outras vezes, então seja bem-vindo, Flávio.
Oi, gente, chegando agora, meu nome é Flávio Medeiros, médico oftalmologista, escritor de literatura fantástica e, bom, se dizer que eu sei muito, você está assim, sendo bacana para o meu lado, mas vamos dizer que eu sou bem entusiasmado e leitor de longa data de Robert Howard também, então tamo aí, quem puder participar, nós estamos na área.
E para fechar o time aqui também, mais um especialista no autor. Essa é a primeira vez aqui, né? Marinheiro de primeira viagem aqui no nosso podcast. Rochê Tavares. Seja bem-vindo, Rochê.
Tudo bom, pessoal? Seguinte, eu, além de ser um grande entusiasta da literatura howardiana, eu sou autor de horror, tenho 3 livros publicados, já ministrei palestras sobre horror sobrenatural na literatura em Bienais, Fortaleza, Ceará, e eu me sinto muito feliz e honrado com o convite que recebi para prefaciar um livro que trata justamente de duas coisas que eu aprecio muito na literatura fantástica: Robert Howard e a ligação dele com H.P. Lovecraft. Isso é uma coisa que me deixou muito feliz, inclusive porque eu sou discípulo e seguidor das obras do maior autor de horror do século XX. Tanto que a minha linha literária, a minha linha de escrita é bem puxada para o lado lovecraftiano da coisa, com muitas influências também de Robert Howard, que é um autor que eu leio desde criança, desde uns 8, 9 anos de idade, quando eu tomei contato com a antiga e extinta revista publicada pela editora Abril, Espada Selvagem de Conan. Então é um prazer muito grande estar com vocês e estar trocando ideia com um pessoal que entende muito, muito do assunto.
É, o Robert Howard e o Lovecraft deixaram seguidores aí por todos os cantos do planeta, tanto tempo depois, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui agora. Um abraço para vocês, daqui a pouco eu tô de volta.
Salve, salve, amantes da literatura! Sou Rafael Modena, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a uma nova leitura de e-mails e recados! do podcast Ghostwriter. Hoje comigo, meio hibernando, meio acordando, Ricardo Erdi.
Não entendi essa de meio hibernando, meio acordando, não. Tô aqui, firme.
Então, olha só, antes de você ficar chateado por ser uma coisa assim pessoal contigo, é pra nós, tá? Tudo bem, o hibernando e acordando somos nós, tudo bem?
Ah, entendi. Ficou agora, melhor assim? Agora fez sentido.
Melhor, né? Mais bem explicado? Bem explicado. Ok. Bom, galera, só, nós estamos retornando, é um programa, na verdade é um episódio que a gente meio que acelerou pra colocar como Natal, um presente para todo mundo no nosso retorno. Não significa ainda que a gente parou, que a gente está brigado, apesar dessa troca de farpas que a gente tem de vez em quando. Mas nada mais é de que a vida não está um pouquinho fácil. E ultimamente, com as coisas acontecendo no Brasil, ela tem se tornado um pouquinho mais complicada no trabalho. Tanto no meu quanto no Ricardo. Correto, Ricardo? É só eu que sou o problema.
Não, não tem problema nenhum, porque... do jeito que você fala, até o pessoal acha que a gente se estranhou aqui, né? Não tem ninguém se estranhou, não tem farpa nenhuma.
Não, nenhuma. Pelo contrário, nós somos amigos, né? Recentemente, inclusive, jantamos juntos, no final de ano, né? Fui chamado pela família dele. E uma noite extremamente agradável, né? Só tenho agradecimentos.
Catarina agradece muito também.
Eu, inclusive, tentei ligar no dia seguinte para falar com a Catarina para agradecer o pão de banana, mas ninguém atendeu, nem seu celular, nem em casa. Aí eu não agradeci para ela o pão de banana.
Tá agradecido agora em via nacional, internacional.
Bom, pessoal, é o seguinte, né? A gente não vai ler, não vai fazer a leitura de e-mails tradicional, né? Tem alguns e-mails realmente que ficaram. Primeiro, por causa do tempo todo que realmente passou, ele tem realmente sido falho na sequência do programa. E aí os e-mails realmente ficam muito, muito no passado e fica difícil, na verdade, de entender ou conciliar por causa do tempo. Mas essa leitura aqui de recados e e-mails, ela é, em primeiro lugar, para desejar a todo mundo um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Nós desejamos muita saúde, paz para todos os ouvintes, que a situação econômica do país melhore, que as nossas vidas melhorem, que a gente consiga, na verdade, ter mais tranquilidade para poder fazer as nossas coisas. Então são os nossos votos de felicidade para todos ao final desse ano. E que venha o ano melhor. Esperamos
sempre,
todos.
Né?
Esperamos sempre. Todos. A todo mundo que fez um aporte lá no Patreon, pessoal, a partir do próximo programa a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso, tá? Então a gente vai voltar um pouco em meias à normalidade e a gente vai dar uma resposta a todo mundo que nos ajudou. Não só uma resposta, como um enorme agradecimento a todo mundo que tem apoiado a gente. Okay? E lembrando para todos, não encerrou, não terminou, nós não brigamos, o podcast está vivo e fantasma é assim mesmo, cara. Quando o poltergeist acha que acabou, ele volta com força. Só que até agora não voltou ainda, tá?
Então era isso aí mesmo, seu Modena. Eu acho que já desejamos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes. E acho que o presente que eles querem mais é ouvir o que a gente tem a dizer no programa, que é para isso que estamos aqui, né?
Com certeza. Fique todo mundo aí com o nosso querido amigo Simério, companheiro, camarada, divertido. E, obviamente, com seu autor, Robert E. Howard. Um abração para todos e até o ano que vem.
Valeu, um abraço para todos. Já já a gente volta. Bom, pessoal, voltamos aqui do e-mail agora, tá tudo explicado, e então vamos logo arregaçar a manga aqui, vamos logo ao trabalho. Pra gente começar a falar de Robert E. Howard, quem foi esse grande autor aí, pra gente poder ter uma noção da grandeza dele, vamos começar falando um pouco sobre a biografia dele. Denilson, eu acho que isso aí é uma coisa que você pode matar no peito aí, que você tem bastante informação, né?
Com certeza, Ricardo. Robert Irving Howard foi um autor americano. Ele nasceu em 1906 no estado americano do Texas, e um autor que viveu com a avó e também com a tia, junto na sua residência, o pai e a mãe. E da avó e a tia ele herdou esse gosto pelas histórias sobrenaturais, o interesse pelo horror, e o que fez ele, aos 9 anos, já começar a fazer os primeiros rascunhos. Aos 9 ele começou a escrever.
9 anos de idade, né?
Isso, 9 anos. Bem
precoce. Bem precoce, né?
E aos 15 ele começou a escrever profissionalmente.
15 anos já estava escrevendo profissionalmente. Isso, aliás, eu vou fazer só uma parte aqui. Isso pra gente que é leitor foi bom, né? Porque ele morreu com 30 anos de idade só, né?
É verdade, ele morreu em 1936. Nasceu em 1906 e...
Morreu em 36, né? Pois é, então um autor que teve a vida muito curta. Se eu não tivesse começado a escrever aos 15 anos, certamente a gente não teria ouvido falar dele, ou teria ouvido falar dele bem menos, né? Porque a obra dele seria bem menor. Tendo começado a escrever aos 15 anos, digamos que ele teve 15 anos de carreira, né, e foi o suficiente para ele ter uma carreira que, se até hoje, nós estamos aqui em 2015 falando sobre ele, né?
Verdade. E no ano de 1924, ele lança seu primeiro conto, chamado Lança e Presa, em junho de 1925. Aliás, ele escreveu em 24 e 25, ele foi publicado pela famosa revista War Tales. É uma revista popular da época, né?
A revista tinha especialista em publicar contos de ficção fantástica, né?
Muito comum, né?
Muito comum. Muitos autores que hoje em dia a gente cultua começaram por ela, né?
É verdade.
A famosa revista Pulp.
Isso aí.
Exatamente.
Muitos autores, como Ray Bradbury, e até mesmo autores assim, mais da alta literatura, como Tennessee Williams.
Sim. O próprio HP Lovecraft,
hein? É, o próprio Lovecraft.
RB também.
Inclusive, Lovecraft foi levado para Weird Tales pelo Howard, não foi?
Não. Ele conheceu o Howard pela...
Isso, exatamente.
Pela Weird Tales.
Exatamente.
Eu posso contar a história já? Como é que foi que cumpriu o contato deles?
Pode, é uma curiosidade. Vamos de frente, conta lá, o Denilson. Dá um parênteses aí pro Daniel, que o Daniel fala aí esse trechinho, mas depois volto pra você, Denilson.
Muito bem.
Se conheceram da seguinte forma. O Robert Howard leu um conto do H.P. Lovecraft na Weird Tales, que é o The Rat in the Walls, que aqui no Brasil foi publicado, já foi publicado aqui no Brasil, como Os Ratos nas Paredes. Uhum. E aí ele pediu pra revista Weird Tales o contato do Lovecraft, escreveu uma carta pro Lovecraft, dizendo que gostou muito do conto, achou... Enfim, elogiando o trabalho do Lovecraft. E foi aí que eles começaram uma amizade via cartas.
Legal, foi uma amizade iniciada pela Weird Tales mesmo, né?
É que assim, que na época era muito comum o pessoal fazer amizade via revista. A Weird Tales era, e outras revistas do gênero, era tipo a internet daquela época.
O pessoal se conhecia ali. Legal.
É.
Denilson, continua então aí sua biografia.
Muito bem. Como eu estava falando, em 1924, ele escreveu um conto chamado Spear and Fang, Lança e Presa. Essa foi a primeira publicação. E apareceu na edição de julho de 1925 na War Tales, que estava sendo falado agora, né? Esse conto, ele tratava de um tema que ficou muito conhecido. Na verdade, o Howard ele criou esse gênero dentro da literatura de fantasia chamado espada e feitiçaria. Era um gênero voltado para combates violentos e em meios a, vamos dizer assim, intervenções sobrenaturais, com magos, bruxas, feitiçarias. Essa foi a grande contribuição do autor Robert Howard para a literatura. E fora isso, ele criou um grande personagem, agora já em 1932, no conto The Phoenix and the Sword, que é o personagem Conan, muito famoso aí pelos filmes do Arnold Schwarzenegger.
Um fato interessante é que a Fênix na Espada não foi planejada para Conan. Essa aventura foi escrita para Cão, o Rei Tigre da Valúzia, e como ela foi recusada pelos editores, ele reescreveu e criou um novo protagonista que justamente se tornou o maior sucesso literário dele, que foi Conan o Cimério. Ele foi recusado e... Ah, é? Mas ele gostou tanto da história, e peraí, eu vou criar um outro protagonista, criou, reescreveu alguns detalhes, apresentou pra gente um maduro, já com entre 40 e 50 anos, já rei da Aquilônia, que seria a Roma da época iboriana, a nação mais poderosa desse período, e ele envolvido em intrigas e reviravoltas palacianos. E o mais interessante é que, mais uma curiosidade, vocês que conhecem a trilogia Senhor dos Anéis, da obra de Tolkien, né? Vocês sabem que tem aquele lance do um anel, do anel para todos dominar, governar, que alguns estudiosos dizem que foi baseado no anel de Toquiamon, que é uma joia mística que tem todos os poderes desse mago, que é arqui-inimigo de Conan, e que durante a aventura Fênix na Espada, esse anel ele passa de mão em mão até que chega no antigo proprietário.
Bem interessante, eu não sabia dessa.
Eu também não sabia dessa. Como é que é mais esse anel? Fala de novo sobre ele, Roche.
É o seguinte, esse anel, durante a aventura Fênix na Espada, uma das subtramas tem a ver com o anel de Toquiamon. Toquiamon, vocês que são estudiosos de Robert Howard, a obra dele, vocês sabem que foi um arqui-inimigo de Conan, foi um feiticeiro que deu muito trabalho para Conan. Então, o que acontece? Na Fênix na Espada, esse anel, que é o anel de poder do mago, vai passando de mão em mão, de um para o outro, 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 que aí é no final justamente o lance da Fênix da Espada, que Conan tem um sonho, visão, com um mago que era vivo na época de Cão da Valuse, e ele explica justamente os planos de Toquiamon, que também foi inimigo do Rei Tigre, da Atlântida, na época que esse reino, muito antes da época de Conan, que esse reino era um reino esplendoroso e ainda existia.
Continuando aqui então, que eu já estava falando sobre ele, como o Howard, ele cresceu lá no Texas, ele era uma criança extremamente quieto na dele, né? Ele teve problemas lá, de sofria bullying, acabou por causa disso, resolveu malhar pra caramba e se tornou até um cara lutador de boxe mais tarde, né? Ele era um grande fã do Jack London também. Jack London, um outro autor que escreveu bastante sobre vida selvagem, escreveu Caninos Brancos, Chamado Selvagem, sobre a vida no Alasca, escreveu sobre boxeadores. Pois é, e o Robert Howard foi um leitor voraz dele também, se inspirou e chegou até a lutar boxe também, né? Mas enfim, isso tudo foi a formação dele que acabou trazendo ele para ser escritor de vários gêneros. Eu só vou ler aqui uma citação do próprio Howard, que explica, sim, principalmente como ele se sentia como autor. Eu vivi no Sudoeste toda a minha vida, mas muitos dos meus sonhos são situados em terras enormes e frias, de vastidões geladas e céus sombrios, e de pântanos selvagens fustigados pelo vento e ermos sobre os quais sopram fortes ventos marinhos, e que são habitados por selvagens com cabelos longos e olhos claros e ferozes. Com exceção de um sonho, eu nunca sou, nesses sonhos de tempos antigos, um homem civilizado. Sempre eu sou o bárbaro, o despido, de cabelos desgrenhados, o homem selvagem de olhos claros, armado com um machado ou espada rude, lutando contra os elementos e os animais selvagens, ou me atracando com hostes de armaduras que marcham com o passo da disciplina civilizada, oriundos de terras de pousio, frutíferas e cidades moradas. Isso está refletido em meus escritos também, pois quando eu começo um conto dos tempos antigos, eu sempre encontro-me instintivamente alinhado ao lado do bárbaro contra os poderes da civilização organizada. Enfim, esse é o Robert Howard, por aí vocês já veem como é que o Conan não foi difícil surgir na mente dele, né?
É um nerd típico, né? O cara que sofreu bullying, que era tal, e de repente dentro dele tava de um Conan.
Tinha um Conan.
Quem de nós nerds nunca não é assim?
Se já tivesse RPG na época dele, lá certamente seria um viciado em RPG. Ainda bem, né? Porque na falta do RPG ele resolveu escrever e aí deixou pra gente todo esse universo aí. Vamos falar um pouco sobre esses gêneros, esses universos aí que ele deixou pra gente aí, sem fora o Conan. O Conan a gente depois fala um pouco mais tarde sobre o Conan, mas vamos falar dos outros personagens famosos dele? Quem se arrisca aí a começar a falar?
O primeiro contato que eu travei, como eu já disse, né, o primeiro contato que eu tive com a obra de Robert Howard foi na extinta Espada Selvagem de Conan, e foi na edição número 8, com a aventura que foi traduzida para o português como Sombras sobre Zambola, que ele enfrenta um culto da divindade Hanuman. Inclusive tem uma cena bem interessante que uma menina lá que fazia parte da história é sequestrada por uns indivíduos de Darfar, que seriam os reinos negros da época dele, um dos reinos negros, né? Tem Kush, tem Darfar e tem outros. E um detalhe que eu lembro até hoje da história é quando ele mata um dos sequestradores, dos pretensos sequestradores da garota, e que ele levanta o lábio do camarada para ver da onde era a tribo do cara. E quando ele vê que os dentes do camarada são afiados como dentes de tubarão, ele mata na hora. Ah, isso aqui é de Darfar.
Olha só.
Esse foi o meu primeiro contato.
Marcou, com ele, né?
Marcou isso aí. Esse detalhe foi muito show de bola. Quando ele levanta o lábio do cara, que ele vê o dente cerrado, e opa, isso aqui é de Darfar.
Eu queria falar um pouco sobre os outros, esses universos que ele criou, né? Ele tem vários personagens famosos. Tem o Rei Kul, que talvez seja o mais parecido com Conan, né?
É, isso com certeza.
O Rei Kul é um rei guerreiro do reino imaginário de Volusia.
E parece, se eu não me engano, o Kul, ele é anterior ao Conan, cronologicamente, isso, né?
Exato.
Tinha várias eras, né? A vida, a obra de Robert Howard é baseada assim, seus escritos em várias eras. Então, o final de uma era é o começo de outra, e os seus personagens estão inseridos, os famosos personagens estão inseridos assim, dentro de cada era. Então, eu queria perguntar aí pro Roger, falasse um pouquinho aí um pouco de cada uma dessas eras aí, seus famosos personagens.
Na época anterior a Conan, né, foi a era do Rei Cão, o Rei Tigre da Valúzia, que ele tinha uma frase também que eu acho linda e que eu até hoje costumo lembrar, que é: com esse machado eu governo. Vocês que conhecem tanto quanto
frase
eu...
Uma sensibilidade incrível, né?
Com certeza, com certeza.
Sensacional. O
Flávio, outro grande conhecedor, ele deve saber por que é que ele usa essa frase.
Eu me lembro bem do machado, mas... uma coisa interessante, bom, aí você pode até confirmar, você que está mais por dentro da história, me recordo de ter lido alguma insinuação de que Kul seria ter passado do Conan, alguma coisa.
Ele uma era anterior, né? De Conan. Ele
não, mas em termos assim, eu digo em termos de não ter passado como personagem mesmo. Assim.
Não, ele é ancestral.
Descendência.
Ancestral.
Ancestral. Exatamente, um ancestral.
Tem uma aventura, eu não lembro bem o número da revista. Eu tenho uns encadernados aqui, depois até vou dar uma procurada, em que Conan e Kul acabam lutando juntos.
Isso, eu li isso também.
Isso, e ele é confundido pelos soldados de Kul, porque ele se veste, bota a coroa, se disfarça, e ele é confundido, dada a semelhança de ambos, porque de acordo com o que a gente consegue interpretar dos anais da história boreana, é que os Cimérios, eles são descendentes dos antigos Atlantes, que era a raça da qual Kul fazia parte.
Então, essa foi a primeira dos períodos históricos do autor, né?
Isso, exato. Tanto que a gente até comentou sobre isso antes, que a Fênix na Espada, que é a primeira aventura em que Conan surge, você, Denilson, deu a data da publicação.
32.
Isso. Foi escrita para Kul. Só que ela foi recusada pelos editores e Robert Howard achou essa aventura tão massa, tão legal, que resolveu reaproveitar e criar um novo protagonista, que foi justamente um Conan já maduro, rei da Aquilônia.
É, como aquele próprio depoimento dele que eu falei aqui já mostra que ele tinha essa predileção mesmo por esse tema, né? Bárbaros.
Exato.
Como ele fala no final lá, que ele está sempre do lado do bárbaro contra a sociedade civilizada, né?
E o próprio Conan, ele tem uma alergia muito grande à civilização, tanto que ele costuma se referir ao homem civilizado como o quê? Nas aventuras, né? Cães citadinos, raça de ossos fracos, e ele costuma fazer piada quando ele vê um homem civilizado trapacear outro, ele diz, para isso que vocês são se dizem civilizados, pois no meu povo não, a gente resolve desse jeito não, a gente faz de outro jeito, e assim por diante.
Lei do mais forte.
Interessante. Exato. Também, eu estava pensando aqui agora, que o Solomon Kane, se pensar bem, embora seja cronologicamente mais próximo, né? É, seria mais ali aí, o que é da caça às bruxas,
século,
né?
17, ele era século XVII.
Ele tinha aquele fanatismo, ele tinha um fanatismo religioso, mas ele, no fundo, é uma espécie de pária também dentro da sociedade, né? É um cara, exato, meio isolado, assim, do seu próprio mundo, como era o Cão, como era o Conan. Todos eles, acho, têm esse elemento em comum, né?
É, o Solomon Kane foi o... Dá uma definida aí. Quem era Solomon Kane? Quem era o personagem? Fazia o que exatamente? Era um inglês puritano do século XVII que... Continuem.
Ele seria um caçador de bruxas. Ele seria um avô do Van Helsing atual do cinema. Só que ele não tinha aquela parafernália toda, aquele negócio todo. E ele sempre se envolvia com o sobrenatural. Tem uma aventura dele que eu lembro, que foi traduzido aqui como Desejo Maldito, que ele está cavalgando numa determinada região da Europa Oriental e ele vê uma estátua de mármore de uma mulher muito bonita, mas é uma gata, é a coisa mais linda que ele já viu, e ele se sente mal porque ele começa a sentir desejo por aquela estátua. O que é que ele faz? Ele vai e quebra a estátua, derruba a estátua no chão e ela se espatifa, só que sem querer ele libertou um súcubo que estava aprisionado na estátua. E aí esse súcubo passa a aventura todinha assombrando Solomon Kane, mas para não estragar a surpresa de quem vai ler, eu não vou dizer o que acontece no filme.
Sem spoiler.
Sem spoiler.
Atenção, então vamos fazer uma coisa. Você pode contar o final, mas atenção, Modena, bota aqui agora aquele sinal de spoiler. Aviso aos navegantes, quem quiser ouvir, pule para os próximos 5 minutos, porque agora vai ter o spoiler dessa história. Diga lá, como termina a história? Tá valendo.
Após ser assombrado toda a aventura, ser tentado, ser assombrado pelo suco, no final, ele vence a tentação e ele decapita, ele corta a cabeça da criatura.
Eu vou dizer uma coisa, sabe qual é a melhor maneira de você se livrar de uma tentação?
Diga lá.
É ceder a ela. Pronto, ela deixa de ser uma tentação.
Com certeza.
Mas ele tava ferrado, porque o súcubo tava sugando toda a energia vital dele. Se ele cedesse demais, aí já era.
Já era, né? Bom, mas continuando aqui na galeria de personagens dele também, ele teve um outro personagem também, que foi um chefe celta na Grã-Bretanha Romana. Isso. Bran MacMorne, né? Aliás, o Rocher, você, quando a gente conversou aqui em off, você me deu uma corrigida. Não era um chefe celta, né?
Isso, ele é um picto. Ele é descendente, pronto. Ele é descendente de Brule, que era companheiro de Cão da Valúzia. Vocês que leem, vocês vão lembrar que Cão, ele tinha um parceiro como se fosse o
Tonto do Zorro.
Isso, o Sexta-feira do Robson Crusoe, que era justamente um picto chamado Brule. E esse Bran MacMorne é descendente desse cara.
Olha só, ele...
Cortando assim, para o pessoal localizar, Pictos eram os antigos habitantes da que hoje é a Escócia, né?
Isso, exato. Que no mapa de Robert Howard, da era iboiana de Conan, eles infestavam ali o que ele chamava de Sertões Pictos. A oeste do rio, como era o nome do rio? Acho que era o rio Corotas, se eu não me engano. Se não me falha a memória, era a oeste do rio Corotas, que eles costumavam ficar ali, pro sul da Ciméria já na fronteira sul do território da terra natal dele.
Esses pictos estabeleceram um reino e lutaram contra os romanos e toda a história aí.
E Bran MacMorne na galeria de personagens, né? Eu, na galeria que eu queria falar, era outra palavra aqui que me escapou agora, mas vamos lá, na galeria de personagens de Robert Howard, o Bran MacMorne era um chefe de uma tribo dessas, né?
Exatamente. Ele foi o último dos reis pictos, segundo a história, a cronologia de Robert Howard. Ele seria o último dos reis pictos. Aí esse povo foi absorvido, dizimado e começou a fazer parte dos celtas, e os celtas foram dizimados pelos normandos e assim por diante.
Além de Cole, de Solomon Kane, Bran MacMorne, quem mais vocês podem citar ainda, sem ser ainda, vamos, não chegamos ainda no Conan, vamos continuar falando de outros personagens famosos aí.
É a boa e velha Sônia, né?
A boa e velha Sônia, vamos lá.
mas tem que haver uma diferenciação entre a Sônia, que a gente conhece mais, que foi aquela criada por Roy Thomas na década de 70, isso, e a Sônia de Rogatino, que foi personagem do conto, se eu não me engano, A Sombra do Abutre, que foi publicado em 1934. Creio eu. Denilson, você que é o homem das datas, confirma aí pra mim. Foi 1934?
1934, exatamente. A criação aí do personagem. Eu, só pegando um gancho aí, vocês falaram dos alguns personagens, como Red Sonja e tantos outros mais, Salomon Kane, o Reiku, né? É, eu opinião pessoal, assim, o que mais eu acho interessante na obra, assim, do autor Robert Howard, é que suas histórias, elas estavam inseridas nessas eras, né? Como a era Turiana, a era Iboriana e tantas outras mais. E o final de uma era tinha um cataclismo e início da outra. E na outra, pouco se sabia da anterior. E dentro desse contexto, estavam inseridos os personagens que, de certa forma, tinha uma ligação, assim, entre eles, entre as eras. Então, a obra de Robert Howard é, na verdade, um conjunto de coisas, de fatos aí que aconteceram.
Isso é uma coisa que eu acho, isso é uma das coisas que eu acho mais espetaculares na obra dele, quer dizer, porque se você pegar a nossa história, tem um período grande em que se conhece muito pouco do que aconteceu, né? Você vê que hoje em dia os caras na costa do Japão, os caras mergulham e encontram uma cidade submersa que ninguém sabe quem construiu, onde que aquilo esteve, quando é que aquilo teve, quando aquilo estava fora d'água, o que aconteceu, né? Então a história humana, a verdadeira história humana, ela é cheia desses lapsos, né? E o Robert Howard explorou isso de uma maneira espetacular, quer dizer, ele criou, né, tem o Cole, que é descendente da Atlântida, né, que toda essa especulação até hoje a respeito da existência ou não de Atlântida, aonde seria esse local,
isso, etc. Ele criou uma série de reinos, Lemúria, isso, Valúzia.
Isso. E a própria era Iboriana, você mesmo, né, você estava falando aí, muitos desses povos, né, que são da era Iboriana, eles deixam pistas de serem origem de povos que nós conhecemos hoje. É como, exato, se aquilo realmente pudesse ter acontecido, isso que eu acho bacana.
É uma espécie de ficção histórica, quase chega a ser isso, né?
É, exatamente, ele explorou muito bem isso, né? Deixando aquela imaginaçãozinha, pô, será possível que existisse um reino como esse, né? Você vê lá, tem esses reinos negros, né, da era Boreana, tem aquela turma ali que puxa mais pro lado dos árabes, né?
E a tem turma os do Ilanistão, a figura.
Exato.
E lá no próprio os Pictos também, né?
Isso, você acabou de falar dos Pictos, né? A turma lá dos Hiperbóreos, né? Também, que parece muito com os vikings, os nórdicos, né? Então, eu acho bacana, porque isso atiça a imaginação do leitor, né? Eu gosto muito desse tipo de escrita.
Fica cheio de autorreferências, assim, né?
Isso.
O Ricardo, você falou assim que, agora só puxando um gancho, que ele não teve um estudo formal, né? Entretanto, ele, para usar toda essa história da humanidade e misturar com fantasia, ele era um grande conhecedor, assim, tanto da história como do próprio folclore ali americano, né?
Ele foi um autodidata nisso, né?
Semelhante ao seu amigo H.P. Lovecraft, né? Tanto se correspondeu aí durante muitos anos, né?
E que gerou bastante fruto. Isso aí a gente vai explorar isso também daqui a pouco.
Exato.
Deixa eu só falar mais aqui uma coisa. A gente já falou aqui sobre o Cão, né? Que foi o primeiro que a gente comentou. Deixa eu só comentar. Em quantas histórias o Cão apareceu? Você tem essa informação?
Deixa eu me lembrar aqui. Olha, a conta certa eu não sei, mas pelo menos umas 10 ou mais histórias.
10 histórias, no mínimo, apareceu o personagem Cão. Do Solomon Kane, eu tenho a informação aqui. Mas aí foi demais, foram muitas, né?
Solomon Kane, aqui no Brasil teve muito pouco Solomon Kane.
Na verdade, teve muito pouco sobre o autor, na verdade, né?
Exato. O Conan foi o que mais destacou aqui no Brasil, né?
Mas muito pouco ainda, viu?
O Solomon Kane aqui, só pra complementar o que a gente já tinha falado antes, Ele é um puritano inglês do século XVII, um homem sombrio e introspectivo que vaga pelo mundo com a única vontade de eliminar o mal em todas as suas formas. Por isso ele acaba enfrentando demônios, feiticeiros, vampiros e outras criaturas sobrenaturais. Ele teve algumas histórias publicadas na revista que a gente já tinha citado antes, a revista Weird Tales. E ele também, ele também teve aparição até na revista da Espada Selvagem de Conan.
Sim.
Quando ele tem o... podemos dizer, talvez seja o ápice da luta dele, que ele chega a enfrentar o Conde Drácula.
Ele fazia parte do mix da Espada Selvagem. Geralmente vinha duas aventuras do Conan e uma do Salomão Kane no final.
Essa do que ele chegou a enfrentar o Drácula, essa pra mim é novidade, não sabia disso.
É porque muita gente também continuou a obra dele, né? Houveram outros escritores como Lynn Carter que continuou. Ele seguiu com toda a cronologia de Conan, com toda a criação que ele fez, com tudo que Robert Rojas deixou, ele e outro cara chamado L. DeCamp também. Foram dois autores que seguiram com a obra de Robert Howard, mesmo depois da morte dele.
Um outro personagem dele aqui, de um universo completamente diferente desses, é o Faroeste. Ele tinha um personagem chamado Breckenridge Elkins.
Isso, ele também tinha um marinheiro também.
Tinha um marinheiro também, um marinheiro se chamava...
Steve Costigan.
Isso, eu já tinha lido aqui também antes, Steve Costigan. Às vezes chamado de marinheiro Dennis Dorgan.
Isso, esse aí eu não esqueci porque meu pai é da Marinha, e aí eu guardei o nome desse personagem aí justamente por conta dessa lembrança familiar.
É, foi um personagem bem popular do Howard, ele era um marinheiro que andava por todo o mundo, se envolvia em todo tipo de aventura, mas que hoje caiu no esquecimento. Mas o interessante é que no livro da Clock Tower, sobre da antologia do Howard, tem um conto onde aparece o Steve Costigan numa aventura dos Mitos Cthulhu, que é o Povo Pequeno, o nome do conto, foi eu que traduzia.
Como é que é o nome?
O Povo Pequeno.
Ah. E que, qual é a povo? Sinopse, assim, muito breve, sem spoiler. Sinopse, muito breve, mas parágrafo.
O marinheiro Steve Costigan, ele tá na Irlanda ou na Inglaterra, se não me engano, viajando com a irmã adolescente dele. E aí, ele nessa viagem, ele tá num hotel, numa parte rural, e ele encontra... A irmã dele é atacada por seres, digamos assim, seres subterrâneos, uma raça degenerada, que também é mencionada num outro conto que tá no livro, Os Filhos da Noite. E aí o Steve Costigan tem que ir lá resgatar a irmã dele, bem ao estilo do Robert Howard, descendo a porrada nos seres sobrenaturais. Até uma boa definição da abordagem dos Mitos Cthulhu que o Howard apresenta é basicamente os personagens dele dando porrada no Cthulhu. Olha, sabe?
Interessante. Tipo,
é aquela coisa assim, o Howard consegue, ele como eu falei antes, o Howard ele traz a visão de mundo dele ele traz o Mitos Cthulhu para o universo dele. E nesse universo dele, os personagens dele enfrentam o sobrenatural à moda do Howard, com a visão de mundo do autor. Aliás, até o Lovecraft tem uma frase muito interessante num texto que ele escreveu sobre o falecimento. Quando Robert E. Howard faleceu, Lovecraft escreveu um ensaio sobre o Robert Howard, onde ele menciona uma frase que eu achei bem interessante, que o Robert Howard preferia o viril ao sutil.
Breckenridge Elkins é um personagem que... O personagem vivia no Faroeste, mas ele era um Faroeste, mas era mais histórias mais cômicas, né? Pela pesquisa que eu fiz aqui, tá dizendo que ele apareceu em 26, olha só, falando em inglês. Apareceu em 26 histórias e histórias mais humorísticas. Apesar de ser histórias de western, de faroeste americano, eram um pouco mais humorísticas.
O cara escrevia de tudo, né?
É.
Resumindo,
né? Ele passeou por todos os gêneros, né? Inclusive resolveu inventar um faroeste humorístico.
Exato. Esse cara, eu li muito pouca coisa dele, porque aqui no Brasil mesmo, grande problema, vocês que acompanham, que lê a obra de Robert Howard, aqui no Brasil, o foco principal foi Conan. O foco principal de Robert Howard no Brasil foi Conan, que foi o personagem que mais fez sucesso. Então esses aí, esses que a gente citou, que você citou, que eu citei, a gente encontra mais em inglês. Em português eu nem me lembro se há alguma publicação desse cowboy dele, nem do Marujo.
É, a gente tá dando essa pincelada em todos esses personagens e gêneros e universos diferentes que ele escreveu, além de Conan, porque são os personagens menos conhecidos, né? É a parte de Conan que todo mundo conhece, a gente vai começar a falar. Acho que já tá bem na hora já, né, pessoal? Acho que já dá pra começar a explorar aqui nosso querido herói bárbaro, provavelmente alter ego do nosso autor, pelo que ele falou, né?
É verdade, porque como você mesmo disse, Ricardo, ele, na sua adolescência, começou a treinar halterofilismo e os personagens eram, de certa forma, a cara dele, né? E o pensamento que ele tinha também a respeito do mundo, né? E esse gênero no qual o Conan, o personagem principal, está inserido, espada e feitiçaria, fala muito disso daí, de combates violentos e de intervenções sobrenaturais, como magos, bruxos, feitiçarias e tudo isso está envolvendo assim, as histórias de Conan, que estão inseridas dentro de uma dessas eras, que era a mais famosa e a que o autor mais gostava, que é a Era Iboriana.
Então, tá com vocês agora. Flávio, você que chegou por último aí, quer começar a falar tudo que você sabe sobre Conan?
Cara, eu também conheci o Conan através dessa revista espetacular, que era Espada Selvagem, né? Acho que desde o primeiro número, conheci desde o início. Também saiu muita coisa na antiga Heróis da TV.
Sim.
Né? Da Abril, da Abril, né? Heróis da TV, na época. E depois, mas bem depois, né, saiu uma edição em dois volumes com todas as histórias do Conan. Né, não me recordo qual é a editora. Isso foi, eu adquiri em banca de revistas, a história do Conan em volume 1 e volume 2.
Deve ter sido a Mitos ou a Ópera Gráfica?
Eu acho que é da Mitos. Foi nessa época mesmo que a Mitos estava bombando com esse tipo de literatura. E aí eu tive a oportunidade de ler, né? Pelo menos do Conan eu li ali na época de todas essas histórias, né? Eu achei sensacional. Tem uma curiosidade, não sei se o Edir chegou a ler o meu Homens e Monstros, o meu livro, né? Que a gente fez até um podcast sobre steampunk aqui, falou, e ele sempre fala que vai ler, mas lê coisa nenhuma.
Não tem nem como falar, né? Eu não li ainda, mas,
sabia, né?
Mas assim, você pode ter certeza o seguinte, não é falta de vontade, porque ele tá aqui entre uns 50 livros aqui para serem lidos.
Eu tô citando porque tem uma história, porque é uma história onde um universo ficcional, onde o Império Azteca sobreviveu, né? E participou da colonização da América, junto com os ingleses, etc. E tem uma história nesse livro, onde tem um Azteca, essa história é inspirada no Vale da Morte, né, do Conan Doyle, que esse Azteca acaba tomando contato com a podridão da natureza humana civilizada, né? E ele está hospedado numa região ali do Texas, que pertence ao Império Azteca ainda, o México, e nessa pensão tem uma criancinha chamada Bob, né? E no final da aventura, quando ele se desencanta da humanidade, né? Esse personagem Azteca diz o seguinte pro Bob, fala, olha, Bob, a barbárie é o estado natural da humanidade, civilização não é natural, é uma fantasia circunstancial, e a barbárie deve sempre triunfar no fim. Até que a mãe do menino chega e fala, Robert Howard, volta pro seu quarto, né? E essa frase, na verdade, ela é de uma história chamada Além do Rio Negro, é uma fala do Conan, né?
Sim.
Então foi uma quer dizer, essa obra do Conan me marcou tanto, né, que nesse livro, quando eu comecei a escrever, eu me inspirei para colocar o próprio personagem, né, vivendo essa experiência. Então, como eu falei antes, quer dizer, o mais sensacional para mim é isso, é tentar fazer essa conexão desse universo, né, assim, detalhadíssimo, né, em termos de cultura, em termos de costumes, em termos de tecnologia, em termos de história mesmo, né, com uma época desaparecida que poderia, num universo alternativo, até ter existido. Né.
Já que a gente tinha citado Tolkien antes, e eu já estou aqui me arriscando a citar de novo, porque... Quando a gente foi citar
o
Tolkien antes...
O espírito do cara tá assombrando esse podcast.
O podcast começou a conexão a cair. O Daniel Dutra, que começou a gravar com a gente, teve que abandonar. A gente vai tentar buscar um depoimento dele depois para ele participar de alguma maneira ainda, voltar a participar. Mas eu vou voltar a citar aqui o Tolkien. A criação do universo de Conan para vocês... E aí estou perguntando, quem quiser, mata no peito aí e responde. Ela se equipara à criação da Terra-média de Tolkien, universo total lá de Tolkien?
Olha, eu sou muito suspeito para comentar, porque é o seguinte, eu sou fã de Robert Howard, né, eu considero o maior escritor de fantasia do século XX, ou de qualquer outro século que possa vir depois dele, né, e eu dei aquela informação que parece que o espírito de Tolkien não gostou muito e ia soltar a sombra no podcast. Que é justamente a inspiração, uma das inspirações pro lance do Um Anel, de Sauron procurar aquele anel, é justamente a aventura A Fênix na Espada, onde Toth-Amon passa, uma das subtramas, ele passa a aventura inteira tentando recuperar o anel de poder dele, que passa de mão em mão, até que ele... Opa, spoiler, aviso de spoiler.
Spoiler, pam.
Até que ele finalmente consegue reaver a gema. Porque esse anel vai passando na mão de cada membro da corte, cada cortesão de Conan, esse anel vai passando de um para outro, até que ele finalmente consegue engendrar um plano e reaver essa joia dele. Então eu sou muito suspeito porque é o seguinte, respeito quem gosta de Tolkien, respeito a obra, respeito o autor, mas a Terra-média parece um derivado do mundo iboriano de Conan. Não sei se vocês concordam ou discordam de mim, mas por favor não me apedrejem. E se fizerem, me apedrejem com carinho.
Com certeza. Eu acho que o grande mérito do Tolkien foi, de repente, ele estar utilizando uma ideia inicial e desenvolvendo assim a sua própria, né? E como todos sabem, fez um enorme sucesso aí, e até hoje são histórias aí muito queridas pelos fãs de ficção e fantasia. Acho que ele expandiu esse universo, de certa forma, né?
Na minha opinião, talvez são os dois maiores criadores de mundos da literatura, né? Agora, eu li também a obra de Tolkien, né? E os mais conhecidos são é o Senhor dos Anéis e o Hobbit, mas tem também o Silmarillion, né? Tem outros. E a impressão que eu tenho...
Encontros Inacabados,
tá? A impressão que eu tenho é a seguinte: o Tolkien, na verdade, criou uma língua e precisava usar isso em algum lugar, né? Então ele resolveu fazer a Terra-média para usar aquela língua, que ele era um linguista, né? Então ele criou ali todo um universo e tem uma série de referências. Mas em termos de, vamos dizer assim, de você situar o leitor dentro do seu universo, isso acontece de uma forma limitada, talvez pela pouca quantidade de histórias, na verdade, né? Porque você tem você acompanha os personagens no Senhor dos Anéis, você acompanha os personagens no Hobbit. Agora, nas outras obras, ele faz mais ou menos um levantamento histórico e mitológico dessa Terra-média, né? Ele não se envolve muito assim. Você como leitor, você não pisa na areia da terra que ele está descrevendo, né? Ele está fazendo uma referência a lendas, etc. E a impressão que eu tenho do Howard é que, até pela quantidade de histórias que ele deixou, que ele se permitiu fazer isso, ele te leva para dentro do universo dele. E esse universo acaba sendo, para o leitor, muito mais amplo e muito mais completo. Você sente o cheiro, você sente o gosto, né? Você não está simplesmente ouvindo uma historinha do deus fulano, que o herói que se apaixonou pela ciclana, como o Tolkien faz em grande parte da obra dele, né? O universo do Howard, ele é mais vivo, ele é mais pulsante.
Você está lá bebendo cerveja cotiana e olhando uma prostituta dançando bem na porta do mercado.
É isso aí.
só tem que tomar cuidado na hora que a espada come lá, né? Que Que toma o saco a espada, é melhor você se retirar e voltar à posição de leitor só, né? Do que ficar ali na frente da espada.
Tu me lembrou agora uma cena muito massa. Pronto, tá aí. Você falou aí a hora que a espada come. Vocês que leram a Torre do Elefante, que isso. Eu tinha até comentado em off com vocês, que foi uma das aventuras mais que mais me perturbaram, porque eu li na infância, numa adaptação que saiu na ESC-11, cuja capa foi reaproveitada da espada de uma espada selvagem de Conan dos anos 70, feita pelo grande capista de Conan, Eonori, que é um nome que quem é fã de Conan, quem é fã da espada selvagem, sabe que esse foi um dos maiores ilustradores do Cimério. E tu me lembrou esse lance de espada come, que no começo da aventura Torre do Elefante, que é com um Conan ainda jovem, imaturo, imprudente, ele arruma uma briga porque ele ofende em Zamora ladrões profissionais com anos de experimentação, porque ele ouve falar da torre do Mago Yara e ele diz que vai entrar na torre, vai roubar o coração de Yara e vai sair achando graça. E os ladrões começam a rir e zombar dele, porque esse menino aí querendo fazer uma coisa que nem o maior o príncipe do ladrão de Zamora faz. E como ele tinha um temperamento, e vocês sabem que o temperamento de Conan não é fácil. Então quando eles começam a zombar dele e a fazer piadinha, pronto. Ele mata uns dois ou três antes de sair da taverna e começar a pensar no plano para invadir a torre.
Quantas histórias de Conan foram publicadas? Vocês têm alguma noção disso?
Olha, só Espada Selvagem de Conan, pelo menos na América do Norte, foram, se eu não me engano, mais de 250 números. Os primeiros, dos anos 70 até parte dos anos 80, foram adaptações de histórias originais de Robert Howard, Lynn Carter e L. Sprague de Kemp, que foram todas adaptadas por Roy Thomas, que foi justamente o roteirista que criou a versão dele da Sonya nos anos 70. A partir daí, quando se esgotaram as histórias, as sagas que houveram Conan o Libertador, Bárbaros à Fronteira, uma clássica também, que vocês que são fãs do Cimério conhecem, que foi o famoso Cerco de Macalé, A Filha do Gigante de Gelo também. Opa, alguém se lembrou aí da história. A Filha do Gigante de Gelo e etc. Depois que se esgotaram as histórias adaptáveis, elas começaram a ser escritas. E o melhor autor moderno, melhor roteirista moderno, que fez muito, muito boas histórias de Conan, foi Roy Thomas. Porque ele pegou todo aquele sentimento do universo howardiano e conseguiu transpor para os quadrinhos. E ele fez dupla com artistas excelentes, que foram Alfredo Alcala, em artes finais, John Buscema, que é tido como o artista que melhor representou o Cimério. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu concordo.
Pronto, tá aí. Denilson também? Ou também. Você indica outro artista?
Também, acho muito interessante.
John Buscema também, sim. Outro muito bom que desenhou Conan no começo dos anos 70 foi Barry Windsor Smith. Vocês devem se lembrar dele, das primeiras aventuras que foram publicadas aqui na Heróis da TV. A propósito, falando em Heróis da TV, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vocês vão lembrar também. De uns What If, né? O que aconteceria ser, que tem uma que é Conan...
Vem pra época atual.
Isso. Pronto. É uma é enfrentando o Capitão América e outra é ficando no século XX, né?
É isso mesmo.
É uma gama enorme de
histórias
e variações, né?
E eu tem fiquei uma com uma ele... dúvida aqui, Roche, talvez você saiba me responder. As histórias da revista Conan Rey, que também teve durante um tempo, né? Que já são nessa fase final da vida do Conan, né? Elas têm alguma delas inspirada nas histórias do Howard ou aquilo do já é Roy Thomas mesmo?
Algumas são inspiradas nas histórias de Robert Howard na época em que Conan já era rei. Por exemplo, tem aquela saga Conan das Ilhas.
Sim.
Que sinaliza uma boa época da pronta, a Rainha da Costa Negra também.
Deixa eu aproveitar o gancho aí, você falou do Conan Rey, né? A oportunidade aí que o novo filme do Arnold Schwarzenegger aí vai retratar exatamente essa parte aí, que é o Conan mais velho, ele rei, né?
Porque é, pro Schwarzenegger fazer de novo só o Conan Rey mesmo.
Mais idoso.
Olha, eu preferia que eles adaptassem a Fênix na Espada. Agora vocês, qual saga dele já maduro vocês achariam interessante que fosse adaptado?
Olha, deixa eu aproveitar a sua pergunta, Rocher. Vou fazer o seguinte. O pessoal sempre gosta de das sinopses, saber como é que é a história, mas aquela sinopse sem spoiler, né? Faz o seguinte, vamos eleger aqui 5 histórias, assim, eu sei que é difícil, vamos lá, é uma lista, vai ter que fazer, eleger uma lista sempre fica mais famosa pelas coisas que não entram do que pelas que entram, né? Mas assim, é só uma brincadeira, é só uma maneira da gente poder apresentar para o ouvinte aqui que não conhece, que quer conhecer, algumas sinopses de algumas histórias que vocês consideram assim as mais importantes, assim, de hoje, que mais marcaram vocês. Deixa eu pedir logo uma. A primeira, onde Conan, assim, aquela que seria a lançadora de Conan, a partir daí ele se tornou um personagem fixo. E já uma mais pro final. 3 do meio aí vocês escolham.
Eu fico com a Torre do Elefante.
Flávio Medeiros, você escolhe uma.
Cara, eu sou fã da Rainha da Costa Negra.
Rainha da Costa Negra.
E eu queria ver, de acordo com a pergunta do Rocher, eu queria ver a Belit no cinema também. Exatamente, a Rainha da Costa Negra.
Denilson, você tem alguma para escolher?
Sim, é que é a Fênix na Espada.
Então vamos lá, o Rocher, qual é a primeira obra de Conan, aquela que lança ele?
Bom, a primeira é justamente a Fênix da Espada, que Denilson já citou, que foi publicada em 1932 e que é a favorita dele.
E qual é a sinopse da história?
É um Conan já maduro, rei da Aquilônia, que é a maior nação civilizada do mundo iboriano, seria o equivalente a um camarada de Cartago ter conquistado Roma, né, ou um bárbaro germânico ter conquistado Roma. Que é justamente nessa aventura que ele está entediado com trama palaciana, com intriga, porque vocês sabem que Conan é um homem de ação, o negócio dele é cavalgar e conquistar, e ele já está, perdoe a expressão, de saco cheio, de ter que administrar, assinar papiro, assinar pergaminho, e ele acaba envolvido numa trama onde dois cortesãos e um músico, um poeta, que é um poeta revolucionário, seria um poeta de esquerda, querem derrubá-lo para assumir, e cada um deles quer assumir o trono no lugar de Conan. Além disso, Conan, ele é assombrado pelo fantasma de um mago da época de Cão, que vem num sonho visão dizer a ele o que está acontecendo e revelar os planos do mago Totiamon, que sobreviveu desde o cataclismo até a época dele.
Vamos parar por aí para não dar spoiler.
Exatamente. Não, daí aí tem spoiler.
Flávio Medeiros, vamos lá. A sinopse da sua história que você escolheu.
É a Rainha da Costa Negra e... que também se mistura com essa fase do Conan das Ilhas, né? Eu, o início da história, não sei se vou me recordar bem, talvez o Rocher me corrija se não estiver enganado, né? Mas no início, quando ele é marinheiro num navio, parece que ele é remador, né? Um daquelas galés, né? E eles são atacados por piratas, né? E a capitã desses piratas é a Belit, né? Que era conhecida como a Rainha da Costa Negra. E ele é feito inicialmente prisioneiro, mas depois era com aquele seu charme natural, né, que seu olhar penetrante, ele acaba se tornando amante da Rainha da Costa Negra e vira um pirata, né, um chefe, um líder de piratas, né, que vai ser conhecido como Conan das Ilhas.
O Denilson pediu aqui, o Rocher já falou, né?
Exato, aí tem a Torre do Elefante, né?
Então vamos lá, vai pra Torre do Elefante.
Então vamos lá, a Torre do Elefante é o seguinte, um Conan jovem, um Conan que tem uns 17 anos por aí, ele tá na fase ladrão, porque vocês sabem que Conan foi pirata, mercenário, soldado, ladrão, rei, assassino, ele exerceu a maioria dos ofícios interessantes da época dele. Então nessa fase ele é ladrão, ele tá imaturo, jovem, responsável, ele vai pra Zamora, e quando ele chega lá ele fica sabendo de uma torre, que tem um tesouro chamado Coração de Yara, que é uma joia, ou Coração do Elefante, que é uma joia, um rubi valiosíssimo, e ele ouve dos outros ladrões que ninguém consegue chegar na torre, porque Yara é um mago, que controla o governante da cidade, que controla tudo, e que tem guardas na torre, e nenhum ladrão consegue transpor os muros. Conan, então, resolve, depois de uma escaramuça na taverna, porque Conan é Conan, ele bola um plano bem arriscado e bem responsável, que é o quê? Invadir na marra a torre. Nessa onda, ele encontra um outro cidadão chamado Taulos, um nemédio. Os nemédios são... Se os cimérios são grandes e fortes, os nemédios ainda são maiores. Tanto que nas aventuras de Conan e nas aventuras do mundo iboriano, Robert Howard trata os nemédios como gigantes. Gigante da nemédia, porque os nemédios eram extremamente altos e muito fortes. Ele encontra um ladrão chamado Taulos, que se auto-intitula o príncipe dos ladrões, e ele passa os macetes para Conan, para eles invadirem a torre. Chegando na torre, eles enfrentam uma sentinela, que eu não vou descrever quais são as sentinelas, para não dar spoiler, para não estragar a graça, e Conan tem uma aventura Lovecraftiana quando ele entra na torre. É isso que eu posso dizer. É a aventura mais perturbadora dele que eu já li.
Vamos falar então da a história derradeira dele, a última que vocês podem citar aí da carreira de Conan.
Bom, a última que foi publicada na Weird Tales foi Pregos Vermelhos, Ed Nails, que foi publicada em 1936, o mesmo ano da morte de Robert Howard. Essa seria, acho que a, não, me corrijam se eu estiver errado, acho que essa seria uma das últimas, se não a última história de Conan que foi escrita por Robert Howard e publicada na Weird Tales.
Mas ela não seria cronologicamente assim, a última do personagem, seria, não?
Não, ela foi a última do autor. Não, cronologicamente, cronologicamente seria, se eu não me engano, Conan das Ilhas. Seria, deixa eu me lembrar do título, que é Umi que Conan abandona a Aquilônia. Ele abandona o reino da Aquilônia na mão do filho dele, do filho mais velho, que é Conan.
Eu me recordo disso, no final da história, ele indo para o mar num navio, indo embora. E
exato.
É a última referência que tem do Conan, já idoso já.
Isso, ele já tá velhão, com uns 70 anos por aí.
Eu lembro dessa cena dele, o finalzinho da história dele, ele indo embora num barco. Quer dizer, a gente nunca sabe como é que o Conan morreu, né? Porque ele...
Exato.
Ele tá indo pra versão de Robert Howard, a versão dele de Avalon, a versão dele de Arda.
Como Robert Howard diria, ele foi envolto pela bruma das lendas.
Bom, eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu quero fazer agora logo um vínculo aqui, o link com o Lovecraft. Para isso eu vou fazer aqui, vou lembrar o seguinte. Robert Howard entrou em contato com Lovecraft em 1930, depois que o Lovecraft já estava sendo publicado também na Weird Tales. O Robert Howard começou a ler os contos de Lovecraft e ficou interessado e começou uma correspondência com Lovecraft. E uma coisa que é comum no... deve ter sido comum na carreira de Lovecraft, é o pessoal ficar em dúvida sobre se toda aquela mitologia que faz parte do universo que a gente chamou de universo Lovecraftiano, se aquilo tudo era verdadeiro ou não, né? Se era invenção dele. Então ele até manda uma carta para o Lovecraft, onde ele diz o seguinte: eu tenho notado em suas histórias que você se refere a Cthulhu, Yog-Sothoth, Rilea, Yugot, etc. O Lovecraft responde a ele mais uma vez, deve estar cansado de responder isso, que todos esses seres, essas citações, constituíam a própria mitologia sintética dele mesmo, criada por ele. Em seguida, o Robert Howard escreve uma carta para o editor de Weird Tales sobre o Call of Cthulhu, sobre o chamado de Cthulhu. Eu vou ler aqui o trecho da carta para vocês terem noção do entusiasmo dele. A mais recente história do Sr. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, é de fato uma obra-prima que eu tenho certeza que vai se transformar como uma das maiores conquistas da literatura. O Sr. Lovecraft detém uma posição única no mundo literário. Ele compreendeu, por todos os propósitos, os mundos além de nossa mísera percepção. Seu escopo é ilimitado e seu alcance é cósmico. Ele tem o raro dom de fazer o irreal parecer muito real e terrível, sem diminuir a sensação de horror concernente ao mesmo. Ele atinge picos em seus contos que nenhum escritor moderno ou antigo sequer insinuou. Frases e expressões saltam subitamente no leitor, como se numa total escuridão de trevas solares, de repente uma porta fosse escancarada, onde arde o fogo vermelho do purgatório, e através da qual podem ser momentaneamente vislumbradas formas monstruosas e horripilantes. Herbert Spencer devia estar certo quando disse que estava além da mente humana compreender o incognoscível, mas o Sr. Lovecraft está no caminho legítimo para refutar a teoria. Eu acho. Aguardo sua próxima história com grande expectativa, sabendo que, seja o assunto que for, ela será tratada com a habilidade e visão incrível que ele sempre demonstrou. Isso é uma frase, uma correspondência para o editor.
Cara, é incrível, né?
Completamente superlativo aqui. Né? É. Vocês verem o entusiasmo que ele teve ao conhecer os contos e o universo de Lovecraft. É, a partir daí, Robert Howard também teve uma fase onde foi claramente influenciado pelo Lovecraft, né?
Sim. É, ele, fora todo o panteão de deuses, demônios e personagens dele, né? Ele também trabalhou muito aí com os personagens de Lovecraft em algumas histórias, né? É, então ele soube com maestria combinar toda essa mitologia que ele criou de espada e feitiçaria com os mitos de Cthulhu. E algumas histórias são muito representativas dessa trama aí. Como a Pedra Negra, os Vermes da Terra, o Povo das Trevas e tantas outras mais aí.
O que eu acho que é uma coisa interessante também é que ele, nessas incursões pelo universo Lovecraftiano, ele acaba também criando... E assim, ele até expande o universo Lovecraftiano, porque o Lovecraft ele criou citações nas histórias dele de alguns livros proibidos, né, como o próprio Necronomicon, que muita gente não sabe se são livros que existem de fato ou não, se são livros verdadeiros ou não. O Robert Howard criou um livro desses, dessa biblioteca de livros proibidos do Lovecraft.
Uhum.
Chamado Nameless Cults.
Exatamente.
Nameless Cults, e ele diz que o autor é Von Juntz, e tem até um livro, ele dá até um título em alemão pro livro, que é uma completamente impronunciável aqui. Nausprechlichen Kulten.
Tem até um conto chamado A Coisa no Telhado, que fala de horror que vem dos mistérios perdidos e perturbados pela curiosidade humana. E o conto tem uma forte componente bibliográfica, girando a volta assim do conhecimento secreto contido no livro dos cultos inomináveis.
É, o que é interessante também é que o próprio Lovecraft ele estimulava que outros autores fizessem isso. Numa correspondência dele para uma outra correspondência dele aqui, ele cita o seguinte: quanto mais esses demônios sintéticos, Cthulhu e Yog-Sothoth, forem mutuamente descritos por diferentes autores, melhores eles se tornam como material de conteúdo geral. Você vê que o Lovecraft, em vez de isolar a criação dele, de dizer só eu posso fazer isso aqui, ninguém toca, é meu, ninguém tasca. Pelo contrário, o Lovecraft meio que... Ó, lancei o universo, tá aí, a mitologia tá aí, usem, né?
Um dos pioneiros do universo compartilhado, né? Isso é interessante.
Isso é interessante, né? Porque ele percebeu que autores como Robert Howard, criando também e aumentando esse universo, ele só tinha a ganhar com isso, né?
Com certeza, eles formaram um círculo, né, de autores aí, escritores amadores que deram vazão a todos esses seres, monstros, e formaram assim, criaram mundos, né? A partir deles.
E vocês sabem que Lovecraft, né, dentro de uma das perturbações dele, ele se considerava um indivíduo que tinha a missão de abrir os olhos do mundo, porque ele de fato realmente acreditava que essas entidades existiam num plano extradimensional. Lovecraft ele não enxergava simplesmente como uma criação, criei um personagem. Não, ele acreditava realmente que essas entidades existiam, que eram os grandes antigos que um dia habitaram esse planeta e foram para um outro plano dimensional e estão tentando voltar agora.
Espera que
seja mentira.
Seja mentira.
Tomara, né? Tomara que seja.
Vamos considerar que isso é só literatura e a gente continua são e salvo aqui.
Né? E vocês citaram no Economicon, vocês vão lembrar comigo agora de um filme famoso que se transformou num seriado em que eles usam largamente o livro no Economicon. O personagem Ash Williams, lembra alguma coisa pra vocês?
Exatamente.
Porque
é o Morte do
Demônio, né?
Exatamente.
Chama o nome em inglês, eu esqueci agora, mas é...
Evil Dead,
exatamente.
Muito que bom, agora, né? Virou um seriado chamado Ash vs Evil Dead, que tem isso. Toda a puxada do filme. Mas é hilário, é aquele horror trash gore, do mesmo jeito do filme dos anos 80, cara. E o Necronomicon tá lá.
E o Necronomicon, ele virou, assim, uma lenda tão grande que as pessoas, muitas hoje, acreditam que realmente o livro existiu, né?
É, o Necronomicon, ele já conseguiu essa aura aí de...
Uma façanha, né?
É, de... O pessoal fica na dúvida, né? É verdade ou não é verdade, né? E certamente...
Tem até um verbete na Universidade da Califórnia, se não me engano, conta a lenda que tinha um verbete lá que dizia que o Necronomicon existia, era um livro real.
Olha, eu não duvido nada. Vamos lá, pra gente finalizar aqui agora, então, tudo que a gente já falou sobre Robert Howard, a gente tem tanta coisa pra falar, ele passeou por diversos gêneros, diversos universos, criou uma mitologia própria também, em vários frontes diferentes, tão diferente quanto Faroeste, Espada e Feitiçaria, e horror Lovecraftiano, né? Fora o Solomon Kane, fora... outros aqui que a gente citou todos eles. É, vamos lá, vou dar a palavra agora para cada um de vocês, assim, para a gente finalizar. O que vocês têm a acrescentar mais, que vocês gostariam de deixar aí pro nosso ouvinte sobre Robert E. Howard. Então, para essas considerações finais aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um por um aqui e vocês vão dar o seu depoimento para a gente já ir se despedindo aqui dos nossos ouvintes. É, você começa, Rocher?
É o seguinte, o que eu tenho a dizer sobre o universo howardiano é o trecho de abertura do conto A Fênix da Espada, que todo fã de Conan, todo curtidor da mitologia de Robert Howard conhece. É, saiba, ó príncipe, que entre os anos nos quais os mares engoliram a Atlântida e as cidades resplandecentes, e os anos em que se ergueram os filhos de Arias, houve uma era inimaginada, quando reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo como joias no manto azul das estrelas. Nemédia, Ofir, Britúnia e Hiperbórea. Zamora, com suas mulheres de cabelos negros e torres de mistério assombradas por aranhas. Zingara e sua nobreza. Kot, que fazia fronteira com as terras pastoris de Shem. Estígia, com suas tumbas guardadas por sombras. Hircânia, cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro. Porém, o reino mais orgulhoso desse mundo era a Aquilônia, reinando suprema no oeste sonhador. Para cá veio Conan, o cimério de cabelos negros, olhar sombrio e espada na mão. Um ladrão, um saqueador, um assassino e um guerreiro. Com gigantescas crises de melancolia e não menores surtos de alegria. Para humilhar os tronos adornados de joias da terra, sob as sandálias em seus pés. Isso é o que eu tenho a dizer sobre o universo de Robert Howard.
Se não ficou com vontade de ler agora, o nosso ouvinte, se não ficou com vontade de conhecer, acho que nada mais vai convencer, né? Denilson, tá contigo.
O que eu queria dizer, assim, sobre Robert Howard nesse final, é que minha visão pessoal, assim, do autor, é que ele era um autor que tinha uma grande perturbação dentro dele, como muitos outros autores, o próprio H.P. Lovecraft, né? Toda essa perturbação, esses problemas psicológicos de relacionamento, enfim, culminaram também, de certa forma, aí, com a morte dele. A mãe teve um problema muito grave de saúde, se eu não me engano, foi tuberculose, né?
Sim.
E quando ele ficou sabendo do médico que ela estava num coma irreversível, ele escreveu um poema, que na verdade era de um outro autor, né? Pegou a arma, foi para o carro e se suicidou. de forma, como eles diziam lá no Texas, os americanos, de forma muito honrosa, né? Porque, segundo a tradição ali, um homem se suicidaria apenas com um tiro na cabeça. Foi o que ele fez, com uma Colt automática 380, e ele faleceu 8 horas depois, no mesmo tempo que a mãe dele. Então o funeral foi dele e da mãe, e certamente um peso enorme para o pai, né, e para os seus amigos, como o HP Lovecraft, que ficou sabendo por carta do falecimento do autor. 30 anos de vida, que criou muitas histórias, fantasias, e eu imagino assim, alguns anos mais, quanta coisa ele poderia ter criado.
Acho que independente das circunstâncias que levaram ele a tomar essa decisão drástica, qualquer um que chega às vias de fato, né, que chega realmente a fazer isso, é alguém que está realmente muito perturbado, muito...
Ele tinha uma ligação muito grande com a mãe, principalmente porque ele não se dava muito com o pai. O pai queria que ele seguisse uma carreira respeitável para a época, que seria advogado, médico. E Robert Howard queria ser escritor. E na época, escritor não era uma coisa muito bem vista pela sociedade. Inclusive,
acho que na época, em todas as épocas, mudou, né?
Agora tudo mudou. Né?
Não, hoje mal visto é só o escritor de horror, porque o escritor de fantasia tá bem. Agora o escritor de horror, o pessoal torce o nariz.
Há controvérsias.
É isso.
É isso aí. Flávio, então, suas considerações aí finais.
Eu acho que é um autor que, como eu já falei, assim, não sou especialista em termos biográficos. Vocês falaram muita coisa que eu não sabia, aprendi aqui hoje, mas sou entusiasta porque li muita coisa dele, povoou minha imaginação de criança, adolescente. Eu vivi minhas próprias aventuras na era boreana, né, dentro da minha mente, das minhas brincadeiras. Então, do mesmo jeito que esses caras como Lovecraft, né, e Howard influenciaram outros autores, né, e eles me influenciaram também de alguma maneira. Quer dizer, hoje existe esse negócio da intertextualidade, né? Tudo que você escreve hoje é uma mistura de tudo que você já leu antes, né? Então,
certamente o Howard está lá, né? Quando você escreve.
Tá, com certeza está lá. Agora, vocês estão muito sombrios com esse negócio de Lovecraft, suicídio, tiro na cabeça. Eu vou cometer uma heresia aqui, porque ninguém falou nisso.
Fica à vontade. Isso.
Vou cometer uma heresia, porque eu acho que um dos melhores seguidores de Howard, que nos foi mencionado aqui, foi Sérgio Aragonés, quando criou Gru o Errante.
Gru, né? Errante, queijo derretido.
É verdade.
Aí, que é o viciado em queijo derretido.
Queijo derretido. Exato.
Ele aprontava as piores confusões, tinha o seu bordão, né? Terei errado, né?
Terei errado.
Então, aquilo é o cúmulo.
E quando ele chegava a perguntar isso, a resposta era sempre a mesma, né?
Era sempre a mesma.
E o meio devagar? E o meio devagar também. Ele disse que eu sou meio devagar.
Exatamente.
Cara, eu cheguei a ter um cachorro chamado Ruferto.
Ruferto. E eu tenho uma história aqui, é onde o Conan se encontra com o Gru, né?
Nossa
senhora. Fora em quadrinho, onde os dois se encontram, né?
Da Dark Horse.
É da Dark Horse, exatamente.
Coitado do Conan, né? Deve ter apanhado pela primeira vez.
É um oponente difícil. Então, quer dizer, é uma influência. Quer dizer, o Gru é o próprio Conan de um lado humorístico que o Aragonés era tão bom em fazer, né? Então, acho que é um cara que tem que ser lembrado, e que é interessante um programa como esse, porque mostra que muitas das coisas que a gente está vendo por aí, que a gente não sabe, tem um pezinho ali na obra desses caras que ficaram na história.
Esses cânones, né? Esses caras que criaram o universo lá atrás e que talvez não tenham sido tão reconhecidos em suas próprias épocas, mas plantaram a semente e hoje em dia está aí tudo germinado, tá cheio de seguidores. Como eu falei lá atrás, né? Ele morreu em 36, né? Está aqui, a gente está em 2015 falando sobre ele. Isso é um sinal da
longevidade,
né? da obra dele, né? Então, para finalizar aqui, vou fazer aquilo que eu me propus a fazer sempre, que de vez em quando eu me esqueço, mas hoje eu lembrei. Perguntar para cada um aqui agora o que está lendo, o que recomenda, e se tem algum, como é que o pessoal encontra vocês, quais são os projetos atuais, por aí agora, para fechar mesmo. Rocher, vamos lá, na mesma ordem.
Nesse momento eu estou relendo Admirável Mundo Novo de Aldous
Huxley.
Exato. Estou relendo e nos últimos dias eu finalizei a releitura de um livro muito interessante, ou melhor, de dois, né? Muito interessante de George Orwell, que foram 1984 e A Revolução dos Bichos, que tem tudo a ver com o estado atual do nosso planeta, não digo nem do nosso país.
No nosso país, principalmente no nosso país aqui. Admirável Mundo Novo e 1984. E acho que acima dos dois, o Revolução dos Bichos tem muito a ver mesmo.
É, porque tem aquela frase clássica, né? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros.
Exatamente. É isso que você está lendo. O que você recomenda? Então, são esses mesmos que você recomenda para o nosso ouvinte? Bom,
eu recomendo esse. Também recomendo. Eu assisti uma série agora na Amazon, uma série da Amazon muito boa, né? Mas como toda série tem modificações, baseada no livro O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick.
The Man in the High Castle.
Exatamente, excelente obra, que trata do quê? Essa dá até gosto de comentar. É um mundo alternativo, né? Já que já foi comentado realidade alternativa, é um mundo alternativo onde o eixo, Roma, Berlim, Tóquio, vencem a Segunda Guerra, e a América do Norte é repartida. A costa oeste fica com o Japão e a costa leste, do meio oeste norte-americano até a costa leste, fica com a Alemanha nazista. Então ele conta uma história, e na única faixa de terra que começa nas Montanhas Rochosas e termina ali perto da Louisiana, lá embaixo, perto do Texas, ali Louisiana, nas Montanhas Rochosas mora um cara que escreveu uma ficção onde quem venceu a guerra foram os aliados. É um negócio, é uma viagem essa história, e é um exercício de imaginação interessante, porque ele descreve tudo o que acontece de um ponto de vista bem, como é que eu posso dizer, bem fresco. Por quê? Porque ele escreveu esse livro nos anos 60, por aí. E os horrores da guerra e como o mundo poderia ter sido estavam muito à flora na mente das pessoas do que hoje. Por exemplo, hoje, se eu for escrever um livro sobre a Segunda Guerra, um conto sobre a Segunda Guerra, vou pesquisar, vou basear informação, como tem meu livro Criaturas, tem um conto chamado Retrato de Família, que é ambientado justamente na invasão da Normandia. Só que são 70 anos que me separam do fim do conflito. Diferente de escrever uma coisa separado só há 15, 20 anos. Eu podia o quê na época? Na época que ele escreveu, ele podia conversar com quem viveu essa história. Hoje em dia, não. Eu vou ter muito material gravado, muito material bibliográfico, mas conversar com quem vivenciou a época é uma coisa totalmente diferente.
É, e vamos lá, e seus projetos aí, que o pessoal que quiser te ouvir aí, quiser te entrar em contato, como é que faz?
Pronto, vamos lá.
Perfil em rede social, Twitter, e-mail, blog, essas coisas todas.
Eita. Vamos lá, meus projetos são os seguintes, né? Eu escrevi 4 livros de horror, desses 4, 3 foram publicados, que são Criaturas, Abismo e Nefasto, horror no estilo Lovecraftiano. E tem alguns contos de aventura também que são bem puxados para Robert Howard. Eu finalizei agora um livro de ficção científica chamado Sonhos Quânticos. Estou trabalhando no outro chamado Sacerdote de Tarsis. Vou participar de uma antologia chamada Estranha Bahia, que são contos fantásticos de horror, ficção e fantasia ambientados nesse estado do Brasil. Inclusive eu participo com um conto intitulado Quibungo, que se passa no século XVII, onde um maia, que está fugindo de Taiazal, se encontra com um iorubá fugindo de um engenho recôncavo baiano. A missão do maia é encontrar um artefato místico, que são as armas de 2 semideuses da mitologia dele, e ele acaba formando uma parceria com esse escravo fugido, que agora é um homem livre, para encontrar esse material. E o que me deu muita dor de cabeça, cara, foi estudar maia para poder escrever as frases do cara da forma correta. Porque em iorubá o Google Tradutor tá lá para facilitar a minha vida. Agora maia, bicho, eu tive que baixar material, e em português não tem material tão bom quanto em espanhol ou inglês para trabalhar com essa língua, que é interessante pra caramba. Agora para mim... Oi, diga.
Eu ia falar já, eu me sinto aquele viciado assim que tá em recuperação e fica alguém fala que tem alguma coisa, tem aquilo que, sei lá, se eu sou viciado em drogas, ó, tem aqui uma droga nova aqui, pronto, já tô eu aqui já, quero comprar amanhã.
E esse conto, ele é bem howardiano, ele é no estilo de Robert Howard. É uma aventura mesmo naquele estilo de luta, espada e feitiçaria. Esse aí provavelmente é o mais Robert Howardiano das histórias que eu já escrevi. Para me encontrar, o pessoal pode me procurar, Rochette Tavares. Né? O meu nome é muito fácil de ser confundido. Tá cheio de Rochette por aí. Né? Você me encontra Rochette Tavares no Facebook. Né? Tem uma página também, Rochette Tavares, Universo Livros e Contos. Twitter é a mesma coisa. Aquele azinho, arrobinha, Rochette Tavares. Também a mesma coisa no Google Plus, etc, etc. Então, quem quiser me localizar, pode me localizar, me adicione, vamos conversar, vamos trocar ideia. E se você escreve também horror, escreva e publique, porque eu gosto de ler coisas novas. O negócio é incentivar a produção literária, porque é aquela coisa. Eu escrevo, mas eu fiquei curioso com o livro do Flávio. Né? Porque eu gosto de realidade alternativa, eu gosto de ler outros autores.
Prato cheio, hein?
Claro, a gente tem que trocar ideias, inclusive por quê? Porque a amizade de Robert Howard e H.P. Lovecraft era muito bacana. Eles foram excelentes autores e eles conversavam, colaboravam, trocavam ideias e não tinha essa coisa de, eu escrevo, então vou queimar teu filme para eu vender mais que você. Não. Eles faziam o quê? Era colaborar entre histórias e se tornar excelentes amigos. Tanto que, para encerrar essa minha participação aqui, eu diria o seguinte, que se houvesse Facebook na época dos dois, eles teriam marcadinho assim, melhores amigos, no perfil deles. Então eu deixo aqui um abraço pro pessoal, foi muito legal participar, um abraço para vocês, foi um prazer conhecer vocês. O Denilson eu já conheci, foi um prazer conhecer Flávio, foi um prazer trocar uma ideia com você e com o Daniel também, que infelizmente foi derrubado pelo fantasma de Tolkien.
Mas a gente vai tentar recuperar aqui para ele poder fazer o depoimento dele também. Denilson, então, contigo aí, o que você está lendo agora? Quais são os seus projetos? Como te encontram? Vamos lá, é sua hora aí. Pode fazer jabá, pode fazer. Tá contigo agora.
No momento, eu estou lendo Moby Dick, de Herman Melville. Uma história muito famosa aí.
Call Me Ishmael, é assim que começa, né?
Isso.
Lembrei.
Me chamo Ismael. Trate-me por Ismael. Uma história muito famosa aí do romantismo americano. Fez parte assim, do renascimento da própria literatura americana. Ela trata desse personagem Ismael, que está no baleeiro, e que seu comandante aí foi quase morto aí pela baleia Moby Dick, e esse comandante está em busca assim, de uma vingança contra essa baleia, então eles vão atrás da Moby Dick. Um livro excelente. Falo agora com uma certa tristeza, eu estou lendo a edição da Kozak Naif, fiquei sabendo hoje aí que a editora
vai fechar
suas atividades, vai encerrar suas atividades. Né?
Pois é, fiquei sabendo hoje também, essa triste notícia.
Triste mesmo, eles fazem... livros assim de luxo, com bom, se não de luxo, com bom acabamento, mais ou menos assim, o mesmo estilo que a gente tem aí com a Clock Tower. A Clock Tower é uma editora que eu fundei alguns anos atrás. Ela veio do site Lovecraft.com, que é o site que eu criei sobre a vida e obra do autor H.P. Lovecraft. E desde então temos se dedicado a publicar horror e fantasia. Publicamos aí a antologia de Lovecraft, O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, O Rei de Amarelo, e agora o livro O Mundo Sombrio, História dos Mitos de Cthulhu, por Robert E. Howard. Qual que é a ideia do livro? São 14 contos, né, que misturam esse lado aí do espada e feitiçaria com os mitos de Cthulhu. Então, são criações de Robert E. Howard dentro daquela temática do mito de Cthulhu. 14 contos e 16 ilustrações.
E lançamento é quando, Denilson?
Trabalhamos assim com um sistema próprio de financiamento coletivo. Ele está disponível aí no site loja.sitelovecraft.com, né? Também nossa página editora-clocktower.com.br. E terminando aí o processo do financiamento coletivo, final desse ano aqui, desse mês, dezembro, vamos proceder aí à impressão em janeiro e envio em fevereiro. né? É um não, livro bacana. Assim.
Para quem gostou do programa hoje, quem se amarrou no tema aí, que ficou interessado em conhecer, tá uma excelente oportunidade aí para começar a se embrenhar no universo, né?
Sim, é, como a gente diz, né? Procuramos fazer assim. No começo foi uma brincadeira, assim, mas agora estamos levando cada vez mais a sério, procurando trazer esses autores esquecidos do passado. Dentro da filosofia assim, de livros feitos de fãs para fãs.
Legal, bacana.
Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos.
A gente que agradece mais uma vez, casa é sua também, sempre que quiser, estamos aí. Então, Daniel, vamos lá.
Bom, sobre o Robert Howard, eu acho que esse livro da Clock Tower é um livro, é um projeto muito, muito, muito original e nunca feito antes no Brasil. E o legal desse projeto é que houve, quando a gente fez uma enquete no Facebook para saber o que o pessoal queria, e ganhou disparado a ideia de uma antologia dos mitos Cthulhu escrito por Robert Howard, o que indica que o pessoal tá mais ou menos a par da trajetória do Howard dos mitos Cthulhu, e que existe um público querendo outras histórias do mitos Cthulhu que não seja do Lovecraft, porque lá nos Estados Unidos isso é uma... há toda uma indústria, isso aí é sobre de autores do mitos Cthulhu, isso é praticamente um subgênero literário. E eu creio que seria muito interessante que o mercado editorial brasileiro investisse mais nesse subnicho dos mitos Cthulhu, traduzindo mais trabalhos para cá. E, bom, e sobre atualmente eu estou com outros projetos de tradução, não com a Clock Tower, mas com outras editoras, mas talvez de repente eu acabe lançando alguma coisa pela Clock Tower. É que não posso falar ainda porque está tudo assim em fase de negociação, mas para resumir, meus próximos projetos como tradutor é traduzir mais alguns contos do Lovecraft, porque o Lovecraft tem muita coisa que não foi trazido para o Brasil, principalmente a coisa que ele escreveu como escritor fantasma. Ou seja, ele escreveu para outros autores. Que
escreveu como ghostwriter, não posso deixar de fazer a menção aqui.
É. E seria interessante ter isso traduzido para o português. E também vou traduzir um livro do Ed Wells, que para uma outra editora. Então, esse, porque o Ed Wells entra em domínio público em 2017, né? Então, como tradutor é isso, e como autor, porque eu também sou escritor, eu já tenho um livro publicado, que é A Eva Mecânica e Outras Histórias de Ginoides, que é um livro de contos de ficção científica, cuja temática são as ginoides, que no caso, muita gente não sabe, mas é o feminino de Android, ou seja, é sobre uma sociedade futurista onde mulheres robôs são comuns e elas causaram todo tipo de transformação social imaginável e inimaginável. Como, por exemplo, uma das minhas histórias que o pessoal costuma elogiar muito, que é A Casa da Dor, que é sobre um mundo onde os estupros acabaram, porque os estupradores preferem estuprar ginoides a mulheres humanas, porque com ginoides não correm o risco de ser preso pela polícia. Né? Então, essa é a temática do meu livro. E eu também estou, no momento, acho que eu estou organizando uma antologia de contos meus, que eu publiquei pela editora Draco e Stroem, entre outros, ao longo dos tempos. Ao longo, assim, desde 2011, que foi que comecei a escrever. E eu espero conseguir, eu pretendo lançar esse ano agora, em 2016.
Interessante. Bom, o pessoal te achar nas redes sociais aí?
Me acha na rede social, nas redes sociais é digitar DanielI.Dutra, que é como tá o meu perfil.
Então,
DanielI.Dutra. DanielI.Dutra.
O que que você tá lendo agora e o que que você recomenda aí pros nossos leitores?
Ah, o que que eu estou lendo agora? Na verdade, eu estou lendo várias coisas, porque eu tenho o hábito de ler mais de um livro de ao mesmo
tempo. Você não é o primeiro nem é o último que responde isso, então...
É. Não, mas basicamente o que eu estou lendo atualmente é o Duna, do Frank Herbert, muito bom. E também estou lendo um livro, The Earthworm Gods, do Brian Kinney, que é um autor que nunca... É um autor recente, é um autor de agora, de contemporâneo. E é um autor muito bom, que infelizmente nunca foi traduzido para português. Um autor de horror, o Brian Kinney. Para quem lê inglês, eu recomendo. Vale a pena conhecer o trabalho do Brian Kinney.
E você agora, Flávio? O que você está lendo aí? O que você recomenda? Seus projetos? Como te encontram? Contigo mesmo.
Terminando de ler uma antologia. Não saiu aqui no Brasil, em inglês. Chama As Melhores Histórias de História Alternativa do Século XX. Tem muita coisa muito boa. Já tinha começado a ler essa antologia um tempo, parei, fui ler outras coisas por motivo de pesquisa, para escrever, e agora estou terminando de ler essa antologia. Em termos de recomendação, para a gente não fugir muito ao tema do programa, né, que eu acho que tem uma pequena correlação, eu vou sugerir para vocês dois livros do nosso amigo Max Malman, Meso Gaúcho, Meso Carioca, que é o 100º em Roma e a continuação, que é As Mil Mortes de César, né? Ele criou um soldado romano chamado Desiderius Dolens, que é um anti-herói, uma espécie de Conan do Império Romano, vamos dizer assim, que entra numa série de confusões lá naquelas tramas políticas do Império Romano, derruba o imperador e outro imperador, né? Sempre tentando se dar bem e, na maioria das vezes, entrando pelo cano. É uma ficção histórica divertidíssima, um livro que te prende até o final, os dois, né?
Eu só ouvi resenhas assim, elogiando demais os dois livros. Só tenho referência excelente sobre os dois livros.
Ele tem o Dolens tem até um bordão que é Vene com Papa, né? Na hora que ele fala vem com papai é que o negócio vai quebrar tudo. Muito.
Tá aí, ó. É aquele, pra quem não conhece ainda, é aquela história. Vou comprar amanhã, né?
Isso, é autor brasileiro, né? Vamos prestigiar que o cara é bom mesmo. Projetos. Bom, eu tenho três romances já publicados, né? Que é o Quintessência, que é uma história policial ambientada em Belo Horizonte no final do século XXI. Tem o Homens e Monstros, aliás, o segundo é o Casas de Vampiro, que apesar do nome é ficção científica também. E o Homens e Monstros, que eu já citei aqui, que é um steampunk, né? Uma história, um romance steampunk fix-up. Eu agora estou começando a escrever um livro que é a continuação do primeiro romance do Quintessência, que vai ser a sequência da história de um personagem que é um policial que investiga uma série de atentados terroristas misteriosos no Brasil e que tem a ver com clonagem, tem umas coisas bem ficção científica. Esse é o meu projeto de longo prazo, né? Enquanto isso, vou escrevendo pequenas histórias. Acabei de escrever uma agora. Será que eu posso falar, Ed?
Do Somnium?
É.
Pode falar.
Acabei de escrever uma história de Space Opera agora, que deve sair no Somnium, né? Que é uma revista eletrônica, virtual, que vocês vão achar na internet, do CLFC, Clube de Leitura de Ficção Científica, que é uma Space Opera, né? Que é um universo ficcional que eu criei de naves espaciais, no estilo Jornada nas Estrelas, mas são naves de tripulações. Os meus personagens são tripulantes brasileiros, então são naves brasileiras no espaço. Essa história deve sair agora no Somnium.
São personagens do Pendão lá da Esperança?
É, o Pendão da Esperança, que foi uma história que ganhou o prêmio Argos 2012 de melhor história curta, né? Que é do Capitão Barbosa.
Esse eu li.
Esse você leu, né? Agora
mereceu.
Outras, gostou, né? Eu tô partindo para outras espaçonaves dentro daquela frota, a frota do bloco latino-americano, né? E já tem quatro histórias, essa segunda que vai sair. Vai sair agora, eu tive notícia ontem que sai agora pela Draco, antologia Dinossauros, que tem uma história minha também, que é uma história... Eu escrevo muito aqui perto da região de Belo Horizonte, onde eu vivo, né? É uma história onde aparentemente, na nossa época atual, uma família, numa viagem de carro, é assassinada por um Tiranossauro Rex. Então, é uma investigação policial para descobrir que diabo está por trás disso. Isso vai sair agora. Eu espero que saia esse ano também uma antologia Sherlock Holmes, que vai sair pela Draco também, que tem uma história minha, que é no mesmo universo do Homens e Monstros, steampunk, né? E, bom, eu acho que em termos de projeto é isso. Tem outras coisinhas aí, tentando passar alguma coisa pro inglês, para publicar fora. Eu tô com uma, uma noveleta aqui, que é uma versão steampunk da Batalha de Little Big Horn, né, que é a última batalha do General Custer. Já está pronta também, eu estou esperando a oportunidade para publicar, talvez eu vá publicar na internet.
Você passa então, em Montana, né?
É, não, era Little, não sei, é estado de Montana?
É o estado de Montana, eu acho que sim, porque outro dia eu vi um especial sobre Montana na televisão. Ah. Olha, não me pergunte por que eu vi isso. E mostrou lá, tem um museu lá, tem, na verdade, se eu não me engano, são dois museus. Um museu que foi feito por preservando o legado indígena, e outro museu dos ingleses, né? Uhum. É, se eu não me engano, foi uma coisa assim, fiquei muito achei muito interessante lá.
Na época era a divisa do civilização americana com até as indígenas Sioux, né? É onde tem as Black Hills, né? Aquela região ali que era a divisa. Deve ser Montana mesmo, é mais ou menos ali no meio, né?
E o chefe touro sentado não foi o que deu o golpe fatal, né?
Não, de jeito nenhum.
Cavalo louco, uma coisa assim?
É, o cavalo doido, é. Cavalo doido. Era o chefe da... É, porque, na verdade, os Sioux eram 13 tribos, né? Era uma nação, né? O touro sentado era Hunkpapa, e o cavalo doido era de outra tribo, né? E Lakota Oglala. Então eram dois chefes. Então, tinham vários chefes naquela época. Né? E na minha história eu estudei pra caramba.
Essa é a melhor parte, cara.
É o mais legal. Né?
É a melhor parte da história.
Com certeza,
é divertido, né? A pesquisa é divertida.
É, e é legal para quem lê também, né? Porque você se interessa pelos assuntos que estão nas entrelinhas, né? Bom, eu acho que é isso. Eu queria dizer que mais uma vez aqui, tô feliz de estar aqui de novo. E fiquei feliz de conhecer o Denilson e o Rocher, que eu não conhecia. E também, obrigado pela oportunidade, assim, meio de supetão, estava aqui à toa. Me convidaram, eu adorei.
Isso aí, valeu, pessoal. Flávio, um abraço também. Como você sabe, a casa também é sua. Quando quiser, sim, só tiver ideia de um tema aí, é só avisar. Valeu. E pessoal, por isso aí, é isso aí. Eu sou Ricardo Erdi, podcast Ghostwriter, desligando.